A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe, bem-vindos a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, você está na Metrópole 101.3 FM, no portal Metro 1 do YouTube. Hoje é sábado, 17 de fevereiro de 2024, e o Futebol S.A. está chegando na área, nas gloriosas companhias de Tom Asma, Renatinho Guedeville, Tiela Azevedo e um convidado especialíssimo, o Dr. Luiz Ozaná, que é psicólogo, psiquiatra, mitólogo, e um cara que entende muito da relação entre psicologia e esporte, e ele vai conversar com a gente aqui, porque esse é um tema que precisa ser mais uma vez debatido. Mas antes de começar o programa com a transição de Gajuna, que tá rápido o negócio aqui.
Tô né? vendo, já vai, você já vai, a gente não disse nem bom dia ainda.
Né? Peraí, motor, para o trio.
Tiela tá com filtro, tá com a cara mais nova assim, tá diferente. Você tá, tem alguma coisa de errado aí, viu, Tiela?
Foi carnaval, né, lindo?
Agora você ficou mais velho, parabéns, legal.
Ó...
Ah, tá puxando meu antes, bico, calma,
vocês deixa eu esperar parar um bico. Antes da transição de Liga Júnior, eu vou dar bom dia aos meus amigos, Renatinho Guedeville, então Asma, bom dia.
Bom dia, amigos. Depois de um longo e tenebroso inverno.
Inverno pra quem?
Inverno não, né? 35 tá na sombra, tá louco, velho. Isso, mas todo mundo calou. De volta agora pra mais uma jornada.
Acabou começa. O chinelinho, né? Bom dia, Tiela Azevedo. Você tá bem, meu filho, tá?
Bom dia, senhores. Tá cortando um pouquinho? Vocês estão me ouvindo bem?
Muito bem.
100%.
Você tá maravilhoso.
Ah, que massa.
Lindo.
Bom dia a todos. Bom estar de volta com vocês, né? Passamos duas, três semanas aí nesse intervalo carnavalesco aqui em Luiz Eduardo. Carnaval. Na verdade, o pessoal acho que nem sabe o que é isso. E nem sabe o que é isso direito.
O trio aí é outro, né, Tiela? O trio aí é de colheitadeira.
Como?
O trio é de colheitadeira aí.
Ah, foi. Aqui o trio é colheitadeira, plantadeira e por aí vai.
Boa colheita aí, viu, seu Tiela Azevedo? E antes da gente dar aquele bom dia especial para nosso convidado que tá aqui, nosso querido Luiz Ozaná.
Cadê ele? Mostra ele, cadê? Bota ele aqui.
Ó, que sorrisão, bom dia.
Bom dia para ele, bom dia.
Bom dia, doutor Luiz.
Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês mais uma 5 anos que eu tive aqui pela primeira vez.
Isso,
5 anos. E acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do programa, da inserção de vocês no universo do esporte, da análise crítica com qualidade, com padrão elevado, para botar as pessoas para pensar. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês falando de um tema tão importante quanto a saúde mental no esporte.
A honra é nossa, doutor Luiz Ozaná, muito obrigado. Já a gente vai chamar o número do dia e a enquete, mas antes eu quero dar aquele bom dia especial para a galera que estava aguardando no YouTube, aquela galera de lei que está sempre colada com a gente. Ó, bom dia para o professor Antônio Ribas, um abraço para você.
Ribas.
Adorou o tema, tá colado. Um abraço pro Anderson Santos. Esse aí esse é da confraria.
Tem uma surpresa que chegou hoje aqui pro nosso YouTube que fazia muito tempo que não aparecia aqui. Você já viu, não?
Ah, é?
A nossa queridíssima Ruth Martins.
Ô, torcedora
do Galo.
Que coisa boa.
Lá de Belo Horizonte, Rutinha, que saudade de você. Ela falou, eu não consigo colocar o relógio para despertar. Agora ela colocou boa. E aí lembrou.
Eu quero dizer que o Galo doido ganhou meu coração depois da última rodada do Brasileirão ano passado, viu? André Lima, um abraço para você.
Não provoque os nossos queridos.
Mas não tô provocando não, falei a verdade, tá numa comparação. Não atrapalhou o Galo em nada e o Bahia conseguiu ali se livrar desse
beijo, Rutinha.
Um beijo, Rutinha. Beijão. Obrigado pela sua presença. A família Lima, o André Lima e o Fabrício Lima, colados aqui com a gente também. Um grande abraço. Vicente Cônio Júnior, Gabriel Evangelista, o Gabinho, excelente tema, que precisa ser mais difundido, ser mais abrangente. Isso quem fala é um cidadão que tem o pai e um tio sofrendo com depressão e que perdeu o irmão para depressão. É verdade, o Gabinho tem essa história familiar.
É verdade, eu sei disso.
E com certeza para ele...
Vamos falar sobre isso aqui.
É muito
um tema,
mais relevante.
Falar sobre isso.
Porque
bom ponto, Gabinho.
Conhece de perto. Um abraço pra você, Gabinho. Ô, Marcelo Mapurunga, o Mapu.
Grande Mapu.
Ah, ele tá dizendo que é o melhor tema, tá elogiando a gente.
Não, ele inclusive tá falando, acompanha muito pelo COBE, a responsável pelo COBE, ele até me colocou agora no WhatsApp pra eu lembrar aqui.
Um abraço pra você e eu espero ainda ansiosamente a sua dancinha das meninas do vôlei nos Lençóis Maranhenses. Mas vamos pro jogo?
Vamos!
Solta um asma.
Opa!
Número do dia.
Número do dia. O tema hoje é tão importante. Tão importante.
Então tem a ver com o tema.
Sempre, Cássio. Eu não sei porque você continua me perguntando isso. Sempre tem a ver com o
ritualista.
Mas o número do dia é tão importante que nós teremos hoje mental, dois Tom. Números do dia ao longo do programa. Então, vou começar com o primeiro, tá certo? Que é pra galera acertar. Fácil, suave, tranquilo. 10.
O primeiro número do dia é 10.
Primeiro número do dia, que é o número que eu quero ver se a galera vai acertar. E vai acertar, com certeza.
É 10. 10.
Tem a ver com o tema, tem tudo a ver com o tema.
O segundo, aí vai ter um segundo número do
que
dia.
Que também tem a ver com o tema, eu vou falar durante o programa.
Ok, sim senhor, senhor. Renatinho Guedeville.
Vamos à enquete?
Temos enquete.
Temos enquete no Twitter. Qual o nível de relevância que você dá em uma estrutura de apoio psicológico dentro de um clube de futebol profissional? Alta, média ou baixa? Alta está liderando com 87,3%.
Boa.
Simbora?
Simbora? Então bora pro jogo? Bora pra transição de Gajúnior? Bora chamar o doutor Luiz Alzaná pra partida? Afinal de contas, vivemos nos últimos meses de futebol, não só né, no início de 2024, mas nos últimos meses de futebol, uma série de eventos que, de novo, conduziram à superfície o tema saúde mental no esporte de alta performance. Nós tivemos aspectos coletivos, olha o Botafogo, né, o que aconteceu com o Botafogo, futebol de regatas no Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos questões particulares e individuais, né, jogador do Bahia, o Diego Rosa, declarações do Hendrick, questões históricas, quem não lembra do Thiago Ribeiro, do Pedrinho. E a gente precisa, mais uma vez, trazer o tema para a mesa. E
de atletas em outros esportes
em
também.
Em outros esportes, não, a Rebeca futebol, Andrade,
a gente, Simone
Biles, que foi assim, algo que teve uma repercussão absurda nas Olimpíadas.
Recentemente, Valesca, do vôlei, né?
Do vôlei, muito bem lembrado.
Uma questão muito delicada, muito complicada também, complexa.
Então, como disse o Gabinho, é um tema que precisa estar sendo visitado, revisitado e re-revisitado o tempo todo. E é por isso que a gente tem aqui o prazer de receber o doutor Luiz Alzaná. Agora, oficialmente, doutor, o campo está aí, a bola está nos seus pés. Bem-vindo ao Futebol S.A. Como é que a gente pode começar a tratar desse assunto aqui no Futebol S.A., a saúde mental dos atletas?
Primeiro, a gente pode tentar entender que o futebol é um microcosmos do que ocorre no universo em geral. Então, a questão da saúde mental, da ansiedade, da depressão, do conflito, da alta performance, da cobrança do mundo que cobra validação, resultado, uma apologia ao sucesso, à ostentação. Isso está no show business, isso está no futebol, isso está no mundo das redes, mas está também no mundo privado, nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa vizinhança, nas nossas escolas, no nosso ambiente de trabalho não midiático.
Então, mundo que cobra perfeição.
O mundo que cobra perfeição, que cobra performance. Eu costumo dizer que eu não quero ter sucesso, eu quero ser feliz. Porque o sucesso é um subproduto de uma vida com felicidade, de uma vida com plenitude, de uma vida com sentido, com propósito. E a gente vive um cenário de cobranças, exigências, de necessidade de compartilhar, de validação externa. E cada vez mais a gente se afasta da gente mesmo e da nossa essência. E no esporte de alta performance, que tem uma torcida formalmente instigada a ocupar esse papel, de vaiar, de aplaudir, de cobrar e de bancar esse sucesso institucional, clube e individual, atleta, isso traz uma sobrecarga emocional muito forte, né? Agora, temos que diferenciar saúde mental de doença mental. O que é saúde mental? É um estado de bem-estar, de plenitude, que eu expresso minhas melhores potencialidades de tal maneira que, com criatividade, com crescimento e com resiliência, eu consigo expressar os meus talentos no mundo. Então, florescer é sinônimo de saúde mental. Para isso, eu preciso de algumas dimensões satisfeitas. Um bem-estar psicológico. Então, ter autogestão, inteligência emocional, saber lidar com as frustrações, ter tolerância à adversidade inerente à vida, sentido de vida, saber o que é que me motiva, o que é que faz sentido, faz meu olho brilhar, que toca minha alma. Também precisamos de bem-estar social, uma adaptabilidade, uma rede de vínculos afetivos, que como a gente aqui, fui tão bem recebido. Ouvinte, fui tão bem recebido aqui. Abraços calorosos, afeto e essa energia. Enfim, distensiona.
A gente valoriza muito isso aqui. Não faz sentido a gente estar aqui se não for por isto. Não faz sentido o futebol se não for por isto. Se não for para nos trazer alegria, felicidade, plenitude, realização.
Pois é.
Amizade, risada.
Por isso que esses 5 anos no que eu vim aqui e eu só vejo o crescimento, só vejo o desenvolvimento. Porque toca a alma de vocês, faz o olho brilhar, tem sentido, e óbvio, isso irradia, contamina, contagia e agrega as pessoas. Então a gente precisa dessa saúde, desse bem-estar social. E a saúde emocional, lidar com as emoções Então, felicidade, generosidade, gratidão, saber perdoar, lidar com as nossas emoções de maneira saudável. Se a gente tem isso, a gente se blinda para as adversidades, cobranças, exigências que a vida impõe. Doença mental é outra coisa. É quando a gente tem o definhamento. A gente definha, a gente deteriora nosso bem-estar e nossa saúde. Então, você tem sintomas que são agudos, que geram um sofrimento maior do que o contexto justifica, que são duradouros e que comprometem minha adaptabilidade diante da vida e minha funcionalidade. Então, eu tenho medo de dirigir, eu tenho habilitação, tenho dinheiro para comprar o carro, tenho carro na garagem, mas se eu vou entrar no carro para dirigir, eu entro em pânico, começo a ter taquicardia, suo frio e não consigo. Então, eu vou de Uber, eu vou de ônibus, tendo o carro. Ou seja, minha funcionalidade ela é diminuída. É algo que já está há 3 anos acontecendo comigo. É um processo de longo prazo. E tem um sofrimento, esse medo de dirigir, que não justifica. Porque, ainda que o trânsito seja perigoso e seja complexo, e tenha suas intercorrências e perrengues, se você tem habilitação e com o tempo de treinamento, de experiência de direção, dá para dirigir. Enfim. Então, se você paralisa, tem algo que é excessivo. No futebol, mas não só no futebol, vai além do futebol. O show business, o Wesley Safadão... Whindersson Nunes, aparentemente verdade. Tem tudo hiper bem sucedido e deprimiu. Vira e mexe, ele tem crise, posta coisas com que os seguidores ficam assustados. Enfim, ele é muito sincerão. Enfim.
A pessoa então, chega num estado de esgotamento mental.
Definhamento.
Definhamento, né?
Então, bem-estar e saúde emocional tem a ver com florescimento e a doença mental tem a ver com definhamento. E no futebol a gente encontra muito isso em função das exigências, cobranças, despreparo, como você colocou, muita gente vem de uma base que não é sólida, não é estruturada. A última expectativa de futuro de muitos atletas desses que vêm da base é o futebol. A família toda aposta nisso. Pai larga emprego na roça para vir, e sacrifício. Enfim, quando vinga, pode deslumbrar. Veja o goleiro Bruno, acha que é onipotente. Veja, a coisa do boleiro, né? Também quando deslumbra, primeiro salário, compra um carro de não sei quantos mil... farras homéricas, não sei quantos filhos, ou uma onipotência maior ainda, como o Bruno, que não satisfeito com a paternidade, manda matar a mãe. Quer dizer, se acha acima do bem e do mal, com uma desconexão com a realidade, o preço que ele pagou, que foi menor do que a mulher que foi morta por ele. Pois enfim, é. Mas é algo que acaba irradiando processos destrutivos por onde passa.
Doutor Luiz Osana, a questão do profissionalismo no futebol e a própria exposição de uma figura do futebol isso, foram crescendo juntos, né? À medida que a gente tinha formas de expor o desempenho, a performance e a vida pessoal, e isso inclusive virou uma indústria, né? Os atletas, enquanto personalidades, eles se transformaram em indústrias também midiáticas, né? Individuais. Isso foi agravando a relação, né? da pressão, da necessidade por resultados, dos riscos à saúde mental a partir desses aspectos. E eu não senti, e aí eu queria que você me trouxesse uma percepção mais apurada e mais técnica, eu não senti que a quebra do preconceito em relação à necessidade de ter um acompanhamento psicológico, de você ter uma estrutura de apoio, ela não acompanhou essa dinâmica. A gente teve um crescimento da exigência...
Em outras áreas, não é isso? Outras áreas se desenvolveram, mas isso continua sendo um tabu para muitos atletas.
Isso, essa é a percepção que eu tenho. É algum tabu. Hoje, dentro do ambiente de futebol, você sabe que o atleta tem que se comportar de forma YXZ, porque ele tem contrato com marca, ele tem uma necessidade de se colocar enquanto figura pública. Você sabe que ele tem que se cuidar fisicamente, porque senão a performance no jogo vai pro saco.
Sim. Que num site da Metrópolis diz o seguinte: nessa terça-feira, 17 de outubro, ano passado, o jornalista Cosme Rimoli, do portal R7, revelou que a seleção brasileira não tem acompanhamento de um profissional desse tipo desde 2014, quando foi goleado pela Alemanha na semifinal.
Que trauma, hein? Quer dizer, 7-1, aí fazer, olha, a gente não precisa de apoio psicológico depois do 7-1.
Segundo a CBF, né, essa é uma decisão da comissão técnica. Cada comissão decide se tem ou não psicólogo na sua seleção. Quer dizer, olha que absurdo. Exatamente. A seleção pertence à CBF. E ela delega ao técnico da seleção que ele decide se tem ou não. Isso.
Então, doutor Luiz, você concorda com isso? Há um déficit de evolução na relação das pessoas com o tratamento, o cuidado, o apoio psicológico, saindo daquele preconceito de que isso é coisa, aspas, né? Que era muito... Não, isso, psicologia é coisa pra doida, é coisa pra quem tá... E é pra uma percepção, sair desse momento, pra uma percepção de que faz parte, tanto quanto a condicionamento físico, tanto o condicionamento técnico, você ter um condicionamento emocional, e para isso você precisa de um suporte psicológico?
Eu não tenho dúvidas que o futebol não acompanhou. Você vê que no mundo organizacional...
Osana, fale só um pouquinho, por gentileza, mais perto isso do microfone.
Todas as grandes organizações possuem psicólogos, psicólogas na sua equipe, na área de gestão de pessoas, seleção, treinamento, programa de qualidade de vida, bem-estar. Porque já se sabe que a performance no trabalho com segurança e saúde integral pressupõe o bem-estar psicológico, a felicidade no trabalho, o propósito no trabalho. E isso é uma questão comportamental, afetiva, cognitiva. Então a gente tem que pensar, sentir e agir. E isso é psicologia pura. Futebol ainda é muito patriarcal. Futebol ainda é muito masculino, polarizado, conservador e passional. É, ainda muitas vezes na sua gestão, apesar das SAFs, etc, etc, etc. Então eu acho que o futebol ainda está demorando um pouquinho para colocar em prática aquilo que é necessário em termos de preparação psicológica dos seus atletas. Lembrando que psicólogo no esporte não é psicoterapeuta no esporte. O psicólogo da seleção, se tiver... Eu lembro que na época de Luxemburgo tinha psicóloga na seleção, Suzy Fleury, que tem um livro muito interessante, Psicologia do Esporte, ela é top aqui no Brasil. Não sei em que clube ela está agora. Mas não é terapia, não é para você falar de seus conflitos, trabalhar com as questões da sua angústia existencial, mas é você trabalhar concentração, motivação, espírito de equipe, relaxamento na gestão do estresse antes de uma competição ou depois de uma derrota de 7-1 ou 7-3 Bahia por Vitória. Enfim, então é um processo muito mais preventivo, muito mais de expressão, de você poder ter um espaço de expressão, fortalecimento mental, cognitivo, emocional e relacional, do que um processo de intervenção psicopatológica. Se houver a necessidade, através de um diagnóstico de um quadro psicopatológico num atleta de futebol, o psicólogo do clube encaminha para um psicoterapeuta fora do setting de esportivo, de gestão organizacional. Mas ainda tem muito esse preconceito de que psicólogo é coisa de maluco, de quem é fraco das ideias, de quem não tem vergonha na cara. Ainda existe muito esse entendimento do que é o processo de acompanhamento psicológico, que não se resume a tratar problemas já instalados, mas muito pelo contrário, inclusive é um processo preventivo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de mapeamento de competências e perfis comportamentais dos atletas para instrumentalizar. Não se faz isso em fisioterapia, na fisiologia do esporte?
Exatamente.
Você avalia o biotipo, quantas fibras de tal modelo, qual tipo de treinamento que é mais indicado, quanto tempo de descanso. Psicologicamente é a mesma coisa. O atleta é mais racional, mais afetivo, mais intuitivo. Ele rende melhor com maior esquema tático rígido, o treinador dizendo o que ele tem que fazer, ou com mais liberdade, criatividade e seja mais autônomo. Então, se o treinador percebe suas habilidades técnicas e organiza a estrutura tática em função da performance atlética do jogador, tem resultado. Mas se associa isso também às questões cognitivas, de personalidade, comportamentais, o que acontece? Por que tem a ver com saúde mental? Porque previne o desgaste, previne um sofrimento excessivo do atleta. Porque se eu sou alguém que gosto de delimitação, eu gosto que o treinador diga, jogue pela esquerda e na dividida, se você tiver essa opção, cruze de esquerda tirando o goleiro no segundo pau. Esse treinador é maravilhoso. E aí eu consigo ter a minha melhor performance. O outro prefere liberdade, não force minha mente. Se eu sou treinador que não entendo isso, digo para todo mundo, todos vocês, se eu generalizo, todo mundo tem que fazer dessa maneira que eu estou dizendo, alguns vão render, outros vão sofrer e não vão render.
E num jogo coletivo, há atletas que não desejam protagonismo.
Sim.
É verdade. Que não desejam.
Isso, exatamente. Né? Que faz parte. Não, e como na vida, né?
Como na vida, nas empresas.
Eu lembro que uma vez tinha uma crônica de Max Geringer, antiga na revista Exame, e ele falava sobre Valdemar, que Valdemar era um excelente vendedor de calçados, arrebentava, ganhava prêmios. Um belo dia, Valdemar foi promovido para ser gerente. Acabou a carreira de Valdemar.
É verdade.
Então, tem gente que nasceu para aquilo ali, é quer ficar mais de bastidor, né? É aquela coisa da competência mesmo, isso. Até onde você potencializa a competência.
E não é fracasso.
De forma
Porque
alguma.
Na sociedade midiática e de espetáculo, isso. Se você não for... Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Eu adoro futebol. O que Ronaldinho Gaúcho fez naqueles anos, áureos, no Barcelona. Acho que se ele fosse... Porque ele não era atleta, ele era jogador de futebol. Então ele se divertia e gozava. Ganhou o dinheiro que queria, ficou com as meninas que queria, teve os aplausos que quis, se divertiu à vontade. Depois ele... E quanto a gente cobra, poxa, Ronaldinho... Eu não quero ser Cristiano Ronaldo. Ele foi duas vezes melhor do mundo e para ele estava mais do que maravilhoso. Curtiu a vida, ganhou dinheiro, se divertiu. Levou o Barcelona a outro patamar, na minha opinião. Ele foi o verdadeiro divisor de águas do Barcelona. Messi veio depois dele.
Sim. Uhum.
Então ele foi o grande para o Barcelona evoluir. Mas ele não quis ser Cristiano Ronaldo, não. 38 anos isso. E ainda está querendo, não, ser, ainda tá querendo ser artilheiro. Quer dizer, isso move Cristiano. Ronaldinho Gaúcho não era movido por esse tipo de performance. Então ele precisa de... Repare, ele é maluco, precisa de terapia? Não, aí também tem que tomar cuidado com a ditadura de um padrão de sucesso, de uma felicidade imposta externamente, que vai gerar sofrimento para as pessoas.
Ô, Cello, você ano passado acompanhou muito de perto um episódio triste, que eu acho que vale até você trazer um pouco do que você percebeu do seu clube do coração, o Botafogo, na reta final do Campeonato Brasileiro, e um pouco da relação que isso teve com você, com o seu psicológico enquanto torcedor, o envolvimento
boa.
Que você teve com toda a história e o quanto isso repercutiu no seu psicológico, por amar futebol, por amar o Botafogo. E eu acho que essa é uma oportunidade boa para a gente debater um pouco dessa questão do efeito borboleta, né? Da causa e consequência. A falta de uma estrutura psicológica dentro do ambiente do futebol profissional pode, em alguma maneira, mesmo que não seja só na questão de resultado, tá? Influenciar na relação psicológica dos torcedores com o jogo. Então, era importante, legal ouvir de Cello e, claro, deixar ele muito à vontade para trocar uma ideia com o Dr. Luiz Ozaná também.
Sim, claro. É importante a gente entender que essas repercussões que a gente está conversando aqui no ambiente do esporte de alto rendimento, claro que elas repercutem também na vida das pessoas comuns, né, como nós, né, meros mortais. Especialmente quando a gente fala de futebol, porque é uma paixão, né, do brasileiro, uma paixão de quem acompanha, quem gosta, quem vê futebol, gosta realmente muito, né? Então, assim, aqueles episódios que cercaram o que aconteceu com o Botafogo mexeu profundamente, eu diria, com ethos, cara, não apenas meu, cara, de toda a torcida, né? A torcida do Botafogo não compreendia o que estava acontecendo e aquele negócio teve tamanha dor, né, para a torcida naquele instante ali, que quem conseguiu ter alguma lucidez, e eu não vou dizer que eu tive grande lucidez, mas eu falei, cara, eu preciso me afastar um pouco disso, porque isso está me causando, aí sim, um dano emocional para algo que eu não tenho controle, né? Porque é um jogo de futebol, eu não tenho o que fazer além de torcer. E aquilo provocava uma dor que era semana a semana macerada, né? Porque foram 5, 6 rodadas seguidas em que o time tomava um gol no último minuto, fazia um gol em 54, tomava um gol em 55 e perdeu um campeonato que estava efetivamente ganho, né? Lembrando que nesse caso do Botafogo, além do clube, do coletividade, o atacante também, Tiquinho, né? Só para te lembrar, o pai dele descobriu uma enfermidade gravíssima, né? Exatamente no segundo turno do campeonato. Então, assim, se cobrava dele um desempenho do atleta que havia sido primeiro turno para um cara que ninguém sabe exatamente qual é a relação dele, a importância do pai, o efeito que teve na vida dele, saber que o pai atravessava um período de uma doença muito grave, né? E quando a torcida soube, ela passou a ter um pouco mais de paciência com o atleta, inclusive. Mas, enfim, isso cercou tudo aquele quadro ali que culminou com a perda do título pelo Botafogo. E eu queria perguntar, Rosana, para você, primeiro um abração, voltar a falar contigo. Tem muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, gosto demais de você. Mas fazer uma pergunta... Tem uma coisa que me intriga muito, Rosana, que é esse paradoxo que a gente tem, cara. De um lado, você tem o mito do herói, né? Do divino que o atleta de alta performance traz, né? Muito incentivado por mídia, pelos próprios atletas, pelos clubes, né? De que é aquele cara capaz de fazer algo quase sobre-humano, né? É o cara capaz de decidir, trazer a glória eterna pra gente. De um lado tem isso. Né? E os atletas normalmente se posicionam aí, gostam de estar nessa posição. Mas de outro, cara, tem aquele ser humano que vai ter que expor suas limitações, suas fragilidades, suas vulnerabilidades, né? Isso talvez seja um grande paradoxo, porque talvez seja o maior desafio para a psicologia conseguir extrair desse cara, que ao mesmo tempo tem que ser um herói, mas é um cara que está ali cheio de fragilidades, né? É um pouco como eu estava falando do Tiquinho, né? O cara, o craque do campeonato, prestes a ser convocado para a seleção brasileira, no segundo turno não fazia gol mais, né? E como é que ele trata isso? Como é que ele pode expor isso, né? E é um desafio para a psicologia conseguir tratar essa questão dentro de um ambiente de um clube para fazer que o atleta volte a desempenhar. Primeiro, que o ser humano, né, volte à sua condição de saúde mental ideal, e depois, cara, que o atleta volte a ter uma boa performance, né?
É, Marcelo, que bom falar com você mais uma vez, e meu aluno, brilhante, e mantemos um contato distante, mas afetivo. Boa pergunta, porque todo herói tem sua vulnerabilidade. Lembre do mito da Guerra de Troia, Aquiles tinha um calcanhar. O mito de Aquiles é muito interessante, porque a mãe de Aquiles, Tétis, ela foi orientada, pegue seu filho recém-nascido, dê um banho nele no rio Estige, que era o rio que era a fronteira entre o mundo dos mortos, o Hades, e o mundo dos vivos, e ele vai ser invencível. Nenhuma arma humana será capaz de ferir, ele não vai morrer, vai ser um grande herói. A mãe eufórica pegou o filho, só que pegou pelo calcanhar. E quando mergulha, esqueceu de mergulhar o calcanhar. E aí ele ficou se achando o herói. Aquiles era o cara que resolvia tudo, né? O guerreiro invencível, arrogante. Aí quando teve a Guerra de Troia, o oráculo disse para ele, olha, se você for para a guerra, você vai morrer jovem, mas seu nome vai ecoar pela eternidade. Se você não for para a Guerra de Troia, você vai viver muito, vai casar, vai ter filhos, vai ter uma vida plena, mas duas gerações vão lhe esquecer. A mãe soube disso e disse, meu filho, não vá. Ele disse, não, eu tenho que ir porque é o meu destino. E ele foi para a Guerra de Troia. E lá ele morreu com uma flecha no calcanhar, lançada por Paris, que deu origem à guerra, porque sequestrou Helena de Menelau na Esparta. Então, todo Aquiles tem um calcanhar. Como é que a gente lida com isso, Marcelão? Falando, expressando, assumindo, reconhecendo. Aquiles minimizou seu calcanhar. E ele banalizou o oráculo, o psicólogo. Repare, olha que metáfora. O oráculo disse, olha, você tem vulnerabilidades. Quais são as escolhas que você vai querer fazer? E ele disse, eu vou confiar no meu poder de ser invencível e eu quero que meu nome ecoe pela eternidade. Ele desdenhou da profecia. Ou seja, ele minimizou essa vulnerabilidade e esses riscos. Eu acho que, Marcelão, o que a gente precisa oferecer para as pessoas em todos os aspectos, não só no futebol, é a possibilidade de dizer, hoje eu não consigo, eu não estou bem, hoje eu estou vulnerável, estou inseguro, meu pai está doente, esse jogo é difícil para mim. Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero bater esse pênalti. Só que a gente não aceita isso.
Não fala, porque,
chama de amarelão. Lembra de Thiago Silva que eles, olha, eu não vou bater.
Marcado por chorar, por expressar
hoje,
emoção.
Até hoje ele é marcado como chorão, amarelão, menino amarelo, fracote. Quando ele simplesmente assumiu uma vulnerabilidade diante de um cenário que era demais para ele. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles, temos que assumir, reconhecer, sermos acolhidos por isso. E acho que o psicólogo do esporte tem essa função.
E num cenário em que atletas ganham cada vez mais, a própria torcida também entende cada vez menos essa vulnerabilidade, dizendo a famosa frase, ele ganha para isso.
É. Associa
exatamente, né?
A receita, os salários.
O que mais se tem é isso. A visão é muito míope ainda de todos. E aí não estou falando só do esporte, porque também, embora a gente já verificou avanços, né? Porque, veja, se você puxar 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, terapia era coisa para maluco, né?
É isso.
Não, eu sou maluco. E hoje, quantas pessoas fazem terapia, o autoconhecimento e tudo? Então, mas ainda assim, você ainda tem uma limitação da visão das pessoas da importância do que é isso. E não só, veja, estamos falando de clubes de futebol de primeira divisão, que somente alguns têm apoio psicológico dentro deles. Então, esse é um gancho que eu queria pegar, porque eu acho que também, até onde isso tem a ver com a geração, Rosana, é isso que eu queria entender um pouco. Porque
geração de torcedores, de
não,
jogadores?
Não, tô falando de geral. Tô falando de jogadores, tô falando de torcedor, técnicos. Tô falando geral, porque na verdade, e aí a gente tá confrontando com diversas gerações, né? Você tem uma geração de técnico, que é o cara lá da X, que tem outros valores, né? Normalmente é a turma da X. O de jogador, que é a turma que está chegando agora, é o cara lá da Y, já é um cara mais digital, já é um cara muito atento às percepções ali, à vida cor-de-rosa do Instagram, à vida cor-de-rosa do TikTok. É superficial.
Muita exposição, segundos, né?
Muita exposição, muita troca.
Imediato, né? Imediatismo.
Muito imediatismo. Então, assim, como é que esse turbilhão, Zana, na cabeça... Se isso já é um desafio para quem tem um bom preparo psicológico e aí todas as ferramentas necessárias para conduzir isso bem, como é que é isso para um jogador, muitas vezes, que não teve essa base, seja educacional, seja emocional, seja afetiva, e muitos deles têm essa carência? Como é que é isso?
Muito mais difícil, né? como a construção de um prédio. Se a fundação não é sólida, a probabilidade de você ter um desabamento depois de subir 3, 4, 5 andares aumenta, né? Então, acho que vulnerabiliza muito os atletas que vêm da base. Até como você mesmo disse, a maioria dos atletas profissionais vem de uma classe média, baixa, vem de, do interior, peneiras no interior, enfim. E o futebol acaba sendo a salvação, a expectativa de salvação de muitas famílias. Então, ele tem que ser esse herói, como o Marcelo trouxe. Não tem muito espaço para ser meieiro. E se ele não conseguiu ter essa conquista, ele é um fracassado. A sociedade do espetáculo cobra muito isso.
Eu costumo dizer o seguinte, que na verdade, para muitas famílias, esse jogador é o business plan. Ele é o plano de negócio da família. Quando você pega uma família ali com mais carência de recursos, famílias pobres, como é a grande maioria dos sonhos de jogadores de futebol... Esse cara é o business plan, meu amigo. Tá todo mundo apostando nele. E que não é pai e mãe só que tá apostando.
É a cesta de ovos.
É, exatamente. É pai, é a mãe, é o tio, é a tia, é o amigo da rua, é a rua toda. Então...
Os parças.
Os parças,
hein? Os parças e tudo. Então, como é que você... E aí, às vezes, num ambiente também hostil. Claro, nem todo ambiente que eles frequentam é hostil, mas muitos deles convivendo com criminalidade. Então, não é fácil. E aí você chegar aí pro estádio, porque também tem um lado do torcedor, que esse também é uma máquina de moer mente de jogador de futebol. Que o cara toca numa bola, como Moisés foi aqui... Durante muitas vezes na lateral esquerda, lembra, Cacito?
Sim. Chaves, né? Chaves, garantido Chaves, Bahia. Chaves.
Grande exemplo.
Chaves. Johan Chaves.
Não, sim. A gente está falando da torcida aqui, mas tem diversos exemplos. No Brasil todo você vai pegar. Diversos exemplos de jogadores que são marcados.
Diego Rosa, né? Recentemente agora.
Diego Rosa, a gente está assistindo os exemplos aqui, mas todo time tem seus exemplos. Então, esses caras também comem a mente de uma forma tal, do jogador, que aí o cara se sente pressionado a responder e não consegue.
Eu estou pensando aqui na tragédia do Ninho do Urubu, no Flamengo.
Sim.
Fico imaginando como é que esses clubes de alta performance tratam a divisão de base. Se eles já vêm sem estrutura e são tratados para dormir em containers, o que era aquilo, né? Então, já vem sem base, o clube não oferece essa base, aí fica muito mais difícil para lidar com a pressão do próprio clube, da torcida, da imprensa, enfim, e dele mesmo, né? Do próprio, e da família, já que ele é a expectativa de solução econômica de toda uma comunidade, né? Os jogadores africanos, às vezes, da própria aldeia, né?
O doutor... O Cacito.
Eu só queria explorar, continuar um pouco mais nessa questão do herói, do mito, Rosana, porque tem uma questão também que me chamou a atenção muito na entrevista de Klopp, agora quando ele decidiu se afastar, né? Que é o cansaço também, cara, do cara que é eternamente vencedor, velho. Porque eu até peguei aqui a fala dele, porque é incrível, assim, quando ele diz as razões que ele tá se afastando, né? Porque vai se afastar, né? E ele fala assim, eu estou ficando sem energia, eu já sabia que teria que anunciar isso em algum momento. Ainda estou bem, mas sei que não posso fazer o trabalho de novo, né? Ou seja, é um cara recheado de sucesso, de todos os títulos possíveis, né?
Bem lembrado
isso. Que soube o tempo inteiro lidar com pressão, com excelentes entrevistas, e ele reconhece ali que chegou o limite dele, né?
A hora de parar, né, irmão? Tem a hora de começar, a hora de manter
no e
a hora de
parar. No momento em que ele, auge, né? O trabalho voltou a ser de altíssimo performance e resultado.
Performance.
Ele é líder da Premier League.
Tudo levando a crer que é burnout ali, né? Porque aí era até bom trazer a parte teórica mesmo de Ozaná, porque o burnout é o esgotamento pelo trabalho, né, Ozaná? Para não confundir, porque isso pode levar a uma situação de depressão, um burnout muito grave pode levar a uma situação depressiva e aí a coisa de fato...
Eu acho que ele está pré-burnout. Eu acho que ele percebeu com autoconsciência que se ele insistisse...
E talvez com um apoio esgotar. Também, né? Profissional por perto.
Também.
Olha esse sinal aí. Antes que dê a virada.
Apoio da família. O que Muricy Ramalho aqui no Brasil também fez. Ele disse, não vou mais ser treinador.
Foi.
Até hoje ele é assediado. Volta, não quero voltar. Não quero. Chegou, conseguiu. Duas vezes campeão com brasileiro consecutivo pelo São Paulo. Conquistei tudo que eu queria. Meu coração acelera, eu fico estressado. Eu sou passional, eu sou sanguíneo. Não quero. Continuo no futebol como coordenador. Isso, mas no futebol ainda tem um preconceito. Amarelou, correu do pau, é fraco. Não! Foi sabedoria, bom senso, maturidade, reconhecer o limite. Pra quê? É isso aí, Marcelão. Ciclos, irmão. Ciclos que se fecham. Sair por cima. Aí eu vejo atletas de ponta que tiveram auge, 37 anos jogando na Série D. Eu digo, o que é que move esse atleta para permanecer num ciclo de decrepitude? Será que é porque precisa de dinheiro? Precisa do salário que vai receber na Série D?
Muitas vezes não. Ainda mais se já teve uma carreira vitoriosa.
Sem dúvida.
Agora, alguns insights eu quero passar no nosso canal do YouTube, que tá massa. Continue participando, deixe seu like. Tá muito bacana. Já também a gente vai trazer percepções diferentes de atletas jovens sobre essa questão do aspecto da psicologia. Eu só quero trazer dois insights muito rápidos. Primeiro, é impressionante como a questão do enriquecimento muito, vamos dizer assim, acentuado. Eu diria até precoce e acentuado, mas acentuado. E o empobrecimento acentuado, como eles de forma geral desumanizam, né? Impressionante, porque o muito pobre ou o muito rico parece que não tem direito de sentir aquilo que a média sente e que a gente, de certa forma, dá uma respeitada a mais, né? Porque isso acontece com o pobre, que a gente já sabe que de diversas formas é desumanizado, mas o rico, muito rico, um jogador de alta performance que recebe muito salário, muito dinheiro, muitas vezes ele é simplesmente dizer assim, meu irmão,
você não tem direito de sentir isso.
Você não tem direito de sentir isso. Que é um absurdo, né? Porque a gente desumaniza. Né? É um aspecto humano. E até a reboque disso, você falou do jogador, que ah, amarelão, um jogador muitas vezes, num momento dramático da própria carreira, eu lembro do Edilson, jogador do Vitória, perdeu o irmão no acidente de carro, de ônibus, né? Tinha uma banda, viajava. Ele entrou em campo no jogo de Copa do Brasil do Vitória com o Corinthians. Chorou, o Vitória ganhou. O Felipe Vizeu essa semana do Criciúma.
Foi.
Chorou na entrevista, ele fez um clássico do Avaí, fez um gol, ele fez o gol pelo Criciúma, ganhou do Avaí lá em Florianópolis, e chorou porque o pai tinha morrido naquele dia, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando, esses jogadores, eles estão indo a campo pra, tipo assim, realmente ter uma fuga, ou é necessariamente uma cobrança deles diante desse ecossistema que a ponto deles assim, não... Mas você ganha bem para isso, mas você tem que estar acima disso tudo, ou então você não é um amarelão. Porque você percebe como eles estão destroçados, você percebe como eles, no campo, tendo sucesso ou não no campo, eles estão arrasados para aquele momento. E mesmo assim, eles mesmo se colocam numa condição de não, eu quero ir para o jogo, eu quero estar enfrentando essa situação.
Resiliência é quando a gente, mesmo diante das situações mais destrutivas possíveis, a gente tem uma atitude antifrágil, ou seja, não se quebra, não se quebranta, mas ao contrário, a gente se fortalece, evolui, transcende e entrega mais do que entregava antes, né? É como aquela bola de frescobol que você, ao pressionar, ela deforma, depois que você para de pressionar, ela volta e continua funcional. Ou como na atividade física, na academia, sim, quanto mais você sua, cansa, aumenta a frequência cardíaca e tendão muscular, você então está queimando massa gorda, desenvolvendo massa magra, etc, etc, etc. Mas tem um limite. Se você cansa tanto a ponto de entrar em colapso, você morre. Se sua frequência cardíaca aumenta tanto que o seu coração não dá conta, você vai ter um ataque cardíaco. Se você tem uma dor muscular tão grande, tem uma lesão. Então, tudo é o equilíbrio. Então, eu acho que muito desses atletas que entram em campo, mesmo no sacrifício, eu acho que tem muito essa cultura do herói, como o Marcelo trouxe, do eu tenho que entregar, não tem espaço para vulnerabilidade. Às vezes até dá certo, faz o gol mesmo. Às vezes não, como o Tiquinho talvez, que tenha vivido um drama e diminuiu performance e perdeu oportunidades de ser seleção, etc. Então, acho que a gente tem que entender. Por isso que psicologia é importante, porque personaliza. Por isso que é bom ter o psicólogo no clube, para poder avaliar isso.
E eu acho que é importante reforçar uma coisa que você falou aqui pra gente em off, né, antes do programa começar. O esporte de alto rendimento, por conceito, ele é a antítese da saúde, né? Ele é antissaudável.
É verdade.
O que ele deixa de legado mental e físico, na maioria dos casos, é um legado complicado, né? São sequelas físicas e mentais. E num esporte cada vez mais competitivo, a exaustão e a necessidade de chegar ao limite físico e mental é cada vez maior. Então, como lidar com isso?
Pois é. Eu me lembro que tinha um paciente que o filho se suicidou, 20 e poucos anos. Drama, sofrimento, terapia. Elaborou essa perda e aí ela se tornou voluntária numa ONG de mães e pais de jovens que se suicidam. Então, ela ressignificou, ela se regenerou emocionalmente e deixou um legado no mundo em conexão com o propósito. Isso é um processo de médio e longo prazo interessante. Isso é criativo, isso é saudável. Mas, poxa, meu pai morreu ontem. Eu sou atleta, sou pago pelo clube, aquele jogo, eu vou entrar a campo. Será que precisava entrar em campo? Será que não tem espaço para dizer, porra, preciso de um tempo, cara. Eu preciso elaborar, tá com a minha família. Não, ainda vai viajar. Vai. Aí tem filho, aí não acompanha isso, o parto de filho. Isso. A vida pessoal do atleta de alta performance é muito prejudicada em muitos aspectos. Então a gente tem que tentar ter um pouco mais de flexibilidade. Agora, como conciliar performance, milhões de dólares, business, carreira, e competitividade.
E uma claque apaixonada observando tudo o que é feito pois e o que não é feito.
Em 2022, Phelps deu uma entrevista, inclusive chamou muita atenção, porque é o seguinte: muitos atletas olímpicos se suicidaram. E também pelo convívio da perda do pós-carreira. Então, o cara fez aquilo até então, em alta performance, durante tanto tempo, com tanta intensidade, a vida dele se resumia aqui. Um belo dia, ele para. E aí, como é que ele reconecta? Então, em 2012, quando ele já estava falando em disputar a última Olimpíada, que ele fez a Rio 16, foi a última, mas em 2012, em Londres, ele já estava falando em parar, ele ficou 5 dias trancado, sem comer nada, num quarto. Caramba. Praticamente só bebendo água e nada. Estou falando de Michael Phelps, um dos maiores atletas que você tem de conceito de performance, de altíssima performance. Então, veja, eu acho que a percepção que a gente tem é que a gente evoluiu em diversas frentes. Aí estamos falando de futebol. Você tem scout, inteligência de scout maravilhosa. Isso,
perfeito.
Você tem cada vez mais a parte funcional e fisiológica.
Medicina esportiva. Física, né?
Inteligência tática. Nananá, business. Né? Como é que é? É o name right. Toda a indústria fora das quatro linhas. Mas acessamos muito pouco ainda a cabeça do atleta. O mental. Me parece que essa ainda é a caixa preta da humanidade. E não é diferente no esporte. Perfeito. E não é diferente no futebol.
Concordo.
Olha, mandar um abraço para a nossa galera do YouTube aqui, que tá. Pô, tá muito bacana a participação no chat. Fernando Marquezine, obrigado, meu velho. Disse que vai assistir na segunda-feira, mas veio deixar o comentário. Aníbal Sampaio Neto. Ó, o perfil aqui chamado Psicologias na Rede. Ó, que legal. Ele falou que importante ver a psicologia fazer parte da alta performance, mas principalmente na formação do atleta cidadão. Diego Araújo Asma. Ah, acertando o número do dia, né? Que coincidência.
Parabéns.
Parabéns, viu, meu velho? Eu acho que eu tenho algum problema.
Que vazamento de informação.
Eu nunca consigo acertar. Porque eu nunca consigo, mas Diego sempre acerta, tá? Psicologia.
Você está ensinando alguma coisa, Cássio?
Não, eu não.
Vocês estão com algum problema? Eu acho bom
você procurar acompanhamento.
Olha a pressão.
Cláudia Fraga!
Veja,
Cláudia. Boa tarde, número do dia. 10 anos com a seleção brasileira.
Errou.
Tá bom.
Ô, Cal, fala sério.
Flávio de Deus.
Que um chute horrível.
Sérgio Luiz Melo, um beijo.
Grande, Sérgio, meu vizinho.
Tá, e ele pergunta se o desfecho do campeonato para o Botafogo foi inesperado até determinado ponto em que começaram as desconfianças. Como era o acompanhamento psicológico para o elenco? O que houve? É uma boa pergunta, viu, seu Sérgio? José Luiz Souza Bonfim, um beijo. Obrigado, meu irmão, pelas suas palavras, viu? Um abraço pro Dudu Alves, ligado no conteúdo do Conhecimento de Causa. Um abraço, velho. Obrigado. Muito bacana a galera participando com a gente. Se eu pudesse, eu lia todas as mensagens, porque tem muita coisa aqui.
Só filé.
Deixa o like, viu, galera? Deixa o like que fortalece bastante o futebol SA.
Deixa eu passar um dado aqui, Cacito. Uma pesquisa de 2015 da FIFA Pro, que é a Federação Internacional de Jogadores Profissionais, com 600 atletas, concluiu que 38% deles apresentaram sintomas de ansiedade e depressão.
Caramba.
Meu amigo, 38%. Então, num elenco de 25... 38% aí dá quase entre 9 e 10 atletas.
Internacional, não é um problema do Brasil.
Não, Federação Internacional. É um problema internacional, exatamente. É. Esse é um bom ponto, Tom, bom gancho. Em termos de depressão, me parece, Osana, países mais. Que esse índice é maior. Países nórdicos, em que o cara tá com a vida toda resolvida, o cara às vezes olha, pô, mergulha ali na depressão, não tem um problema. Tem isso.
Tem a ver com o clima. Uhum. Países com um inverno muito rigoroso, que tem 6 meses de noites longas, falta de sol. Tem uma questão também fisiológica, a vitamina D em baixa. Tem todo um. Mas a gente encontra muito isso. Tem dados que aqui no Brasil, 26,8% da população tem transtorno de ansiedade diagnosticado. Está na média mundial aí dos atletas. Aí. 30 e poucos, 27%. E 12% dos brasileiros tiveram depressão como diagnóstico. Então, você pensar que...
É muita coisa.
Um décimo das pessoas tem depressão diagnosticada com tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. E quase 30%, um terço da população tem transtorno de ansiedade, é algo muito importante. Isso, é significativo. É dados importantes.
Um terço, então, significa que, tranquilamente, aqui, uma ou duas pessoas dessa, de onde estamos, de cinco,
pois é,
teriam,
pois é,
transtorno de ansiedade.
26,8%.
É muito,
27%.
Muita coisa.
33%. Enfim, podemos arredondar para quase um terço. Então, é muito significativo. Agora, vamos diferenciar algumas coisas. O que é ansiedade? Um medo sem objeto. Uma agonia subjetiva, um bolo na garganta, uma pressão no peito, uma expectativa de algo que você não sabe direito o que é e que vai gerar um desconforto, um sofrimento muito grande. O que é fobia? Fobia é um medo exagerado diante de um objeto específico. Tenho fobia de ficar sozinho. Então, se eu estou sozinho, eu tenho ataques de tensão, coração acelera, suo frio, acho que vou morrer, tenho vertigem, fico tonto. Enfim. Então, fobia é um medo focado numa situação, medo de aranha, medo de cobra, medo de dirigir, medo de lugar alto, medo de multidão. Então você tem um desconforto absurdo que compromete sua funcionalidade numa situação gatilho. Ansiedade é um processo difuso. Eu tenho agonia subjetiva sem que haja necessariamente um gatilho específico. O pânico, o ataque de pânico, é quando você tem picos agudos de ansiedade em situações que você não tem também nenhum tipo de controle. Acha que vai morrer, uma ameaça imaginária vem para lhe perseguir, você não sabe direito o que é, e passa muito mal e paralisa, né? Trava totalmente. Né? E o medo é uma reação defensiva natural, compatível com o contexto, diante de uma ameaça objetiva. Então, ter medo de sair 2 da manhã com o celular na mão e a carteira pelo Centro Histórico de Salvador.
Aí não é medo, é lucidez.
É lucidez. Né? Então, você está na fazenda, tem uma cobra coral que está a 5 metros de você, é bom senso. Então, medo é humano, é legítimo e adaptativo, porque é bom senso. Ansiedade, não. Pânico, não. Fobia, não. Então, saber diferenciar isso é importante, porque também a gente também não pode criar uma apologia a uma psicopatologia absurda de tudo, né? Então, sim, nós, seres humanos, temos tensão, nós temos medos, nós temos... E é isso que Marcelo traz, é o nosso calcanhar de Aquiles humano. Então, assuma seu calcanhar, maluco. Então, eu tenho que entrar em campo, meu pai morrendo, porque eu sou atleta, da performance, a torcida... Não, bicho, eu não vou, não dá pra mim. Alguns até podem ir, um cara mais resiliente do que eu, e não é melhor do que eu. Ele tem características psicodinâmicas, enfim. Então, eu tenho que assumir os meus limites.
Somos uma sociedade doente?
Somos uma sociedade que tem contradições e polarizações agudas. Eu acho que a pós-modernidade traz muito isso, e o pós-pandemia... Foi demais. Você não tem ideia de como meu consultório... Eu tenho 35 anos de formado em psicologia. E com uma conquista de mercado, de espaço profissional. Mas pós-pandemia, eu não tenho horário no consultório.
Olha pra isso.
Eu nunca fiquei sem horário. Mas nesse mundo pós-pandemia, eu não tenho horário. Então, a demanda está muito grande. Porque a pandemia veio nos confrontar justamente com o nosso calcanhar de Aquiles, Marcelo. Com aquela coisa meio apocalíptica, meio de filme de ficção. Sim,
meio baby.
Meio baby. Sabe? Zumbi. Veio
pra
dizer
que... Há uma estatística que mostra que o brasileiro é o primeiro ou o segundo, Renato, eu me lembro, que mais usa, se expõe em redes sociais. Que tem
primeiro?
É o primeiro. Há uma correlação entre isso e ansiedade? Ou seja, o fato de nós estarmos hiperconectados, hiperexpostos, voltados para esse sentimento de perfeição, de essa, né, essa coisa de estar todo o tempo, o dia inteiro, expondo a sua vida. Há uma correlação entre isso?
Eu não tenho dúvidas. Né? Augusto Cury vai lançar um livro agora, Detox Digital, que ele trabalha muito esse conceito de que a gente vive um mundo de aparência, de cobrança, de ostentação, cheio de influencers que vão botar pressão na sua cabeça para você trocar de carro, ter as coisas... E um mundo de aparência, superficialidade, e você acaba indo em busca de se alimentar dessa validação externa e não de voltar-se para dentro. Então, falta muito a gente na nossa vida. E a gente fica muito seguindo o que os outros querem.
Que coisa bonita isso que você falou. Falta a gente na nossa vida. Que bacana isso. Lindo.
Falta muito da gente. Então, a gente tem que voltar para dentro. Né? E Jung tem uma frase, é um teórico importante da psicologia,
morar no interior do seu
que
interior.
Diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E que qualquer árvore que queira tocar os céus precisa de raízes profundas a ponto de tocar os infernos. Então, qual é o meu inferno? Porra, meu pai morreu. Eu sou até alta performance, ganho 1 milhão por mês. Bom pra você, se jogue, maluco. Agora, eu tenho que entrar em campo amanhã? Posso até entrar, mas preciso. Então, esse mundo do tem que ter sucesso, tem que ostentar. E no esporte de alta performance e no show business, tem muito isso, né? E mesmo quem não faz parte desse universo, quem está na rede social de modo geral, tem sempre que ostentar, que mostrar alguma coisa, que ter curtido. Então, isso faz com que tenha um mundo muito artificial, muito fake. É o mundo do fake. E aí falta gente na vida da gente. Então, se conhecer, por isso que a psicologia é útil. Se conheça, que aí você se liberta e você transcende.
Tom,
morar no interior do meu interior, né, Rosana?
Oi?
Morar no interior do meu interior, já dizia.
Pois é.
Sensacional.
Pois é, indo nessa linha aí, o nosso segundo número do dia é 188. E 188 é o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida.
Então, você é o código do cartão.
Então você que está aí nos ouvindo e que tem casos que você precisa de algum tipo de apoio psicológico, algum tipo de apoio voltado à depressão.
Ótimo.
O CVV é uma ONG, né, voltada, credenciada pelo Ministério da Saúde, voltada especificamente para isso, para dar apoio psicológico gratuito à população. Então, cara, tá precisando, ligue 188. Não trate isso como se isso não fosse importante.
Claro, boa, perfeito. Muito bom. Rapidinho, Cacito. Times em pleno 2023 da Série A do Brasileiro que tem apoio psicológico. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Coritiba, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull, Santos, São Paulo e Vasco. Times que não possuem, porque é importante também a gente frisá-los. América Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Goiás, Grêmio e Internacional. É inacreditável que em pleno 2023, com o nível de entendimento que a gente tem do business, do esporte, você tem um times da Série A que ainda abram mão de uma ajuda desse tipo.
Ô Renatinho, eu vou chamar aqui um vídeo que vai deixar a gente ainda mais incrédulo.
É isso aí.
Que é o vídeo do Hendrick.
Pô.
O Hendrick, ele deu uma declaração que foi muito polêmica, né? Olha que é um jogador que sempre se mostrou muito lúcido, sempre se mostrou muito preparado porque o mundo do futebol vai exigir e vai entregar a ele, né? Muito precoce, inclusive.
Tem um staff enorme, né?
Tem um staff enorme. Muito. Mas olha o que foi que ele disse aí. Vamos botar no ar.
Para mim, os psicólogos são minha família, tenho que falar. Meu psicólogo, primeiramente, é Deus. Eu não preciso abrir meu coração para mais ninguém. Eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso desabafar com outra pessoa que não vai nem conhecer meus pais, não vai nem conhecer minha pessoa. Então, eu somente tenho que conversar com Deus, tenho que orar. E para mim, meus psicólogos realmente é minha família. Se eu tô com eles, eu tô feliz. E eles estão me fazendo bem. E eu não creio que eu não preciso nem achar uma pessoa que nem conhece minha família direito. Para mim, meus psicólogos são minha família e Deus.
Isso, olha o doutor, eu quero que você, melhor que ninguém, para comentar isso rapidamente, que já são 12h53, estou sofrendo. Ixi, mas Maria, olha, em contraponto,
faço contraponto,
o que disse a Rebeca Andrade, eu não consegui o vídeo, mas eu consegui umas aspas dela aqui na página do Zero Hora, vamos botar o print no aí, da Rebeca Andrade, ginasta vencedora e que deu uma valorizada, bota o print aí, por favor, Jeff.
Valendo,
ela falando aqui da... Peraí que tenho que voltar para minha tela.
Aí.
Exalta a importância da terapia para a conquista do ouro. Me conheci muito mais. Uma medalhista olímpica, trazendo aí a relevância da terapia, do apoio psicológico, doutor Luiz Ozaná.
Que pena, Hendrick, porque uma coisa não briga com a outra.
Claro.
Mas complementa. Então, sua fé, espiritualidade, muito bem-vinda. A ciência não briga com a fé. Aliás, ao contrário, existem estudos científicos que demonstram que quem tem fé, quem tem uma vida espiritual desenvolvida, tem muito mais possibilidade de ter saúde mental e saúde física. Estudos em hospitais demonstram que pessoas que são internadas com quadros complexos, se têm fé, se oram, entram em estado meditativo, têm maior possibilidade de regressão de quadros complexos. Então, não existe choque de interesses nem de visão. É uma complementaridade. Então, seu pastor, seu líder espiritual, seu pai de santo, seu monge budista, seu médium, enfim, massa completa. Vem com um poder de contribuir para o seu desenvolvimento, sua vida enquanto sujeito, maravilhosa. Sua família, que bom que você tem espaço de diálogo com sua família, que seus pais são presentes, não sei, seus irmãos. Que bom que existe essa conexão familiar de escuta, de entendimento, de acolhimento, de amor, de afeto, de companheirismo, de cumplicidade. Mas existe um limite do que essas pessoas podem trazer para você em termos de autoconhecimento, em termos técnicos e éticos, porque a vida espiritual e a vida familiar lidam com outras dimensões. A dimensão psicodinâmica, afetiva e do inconsciente, principalmente, É algo que só um especialista pode efetivamente contribuir. É igual dizer que eu não preciso de um nutricionista para que eu possa perder peso, porque eu sei, arroz, feijão e alface, né? Tem calma, como é que está seu colesterol, qual é a sua pressão arterial, qual é o seu biotipo, qual é a sua massa magra, percentagem, né? Sua bioimpedância, seu objetivo. Então, existem estudos científicos que não brigam com a sabedoria popular de sua avó que toma chá de camomila que ajuda você. Então, não há briga, não há competição, não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra.
Muito
e
bom.
Quanto mais a gente puder incluir esse olhar muito psicológico, bom. Científico, muito no bom. Universo desportivo de alta performance, eu não tenho dúvidas que é melhor.
Tô sofrendo aqui, porque tinha mais tranquilamente 2 horas de programa, mas eu vou precisar, Tom, que você me traga a resposta do primeiro número do dia, já que o segundo foi maravilhoso.
Quantas pessoas acertaram?
Diego.
Muitas.
Muitas, nem 10.
Se foi o número do dia. 10 foi o número do dia. E 10 é o número de clubes, segundo o site Trivela. Em setembro de 2023, 10 era a quantidade de clubes da Série A que tinham na sua estrutura psicólogos na sua comissão técnica.
O Botafogo tinha?
Tinha Botafogo?
Tinha, cara. Assim, você perguntou sobre isso no começo. Assim, não sei se o problema do Botafogo foi só psicológico. Claro que foi. Efetivamente, dava para ver que o time estava completamente desestruturado ali naquelas últimas partidas. Mas era uma coisa inexplicável isso também. Vamos combinar, né, cara? Aquele gol do Curitiba aos 55 minutos, um time rebaixado.
O gol da geladeira,
um chute,
né?
Chute pro alto.
É. Quê? O gol da geladeira.
A gente vai fazer um programa agora do plano espiritual também. Fica tranquilo.
Então. Então, assim, tem coisas que ultrapassam a compreensão e que ali, não sei se... Certamente houve um trabalho psicológico. Eu acho que ali tinha questões técnicas, físicas. Os jogadores estavam realmente muito...
Você viu antes,
todo, né? A gente não pode falar de uma parte apenas, né? Acho que o conjunto que forma um atleta e forma um coletivo de um time de futebol estava completamente desestruturado ali e resultou no que foi, né?
O Anderson Santos falou aqui, que aula, economizei um dinheiro do doutorado hoje.
Essa resposta, Cacito, essa resposta do Osanar sobre o Hendrick foi fantástica. Cara.
Fantástica, obrigado, fantástica. Legal. É corte, pode só parar.
Eu lucidei sobre o que é essa compreensão. Quando eu vi essa entrevista, eu até mandei no grupo no dia, eu falei, cara, eu não tô perplexo com isso, mas essa resposta de Osanar foi sensacional.
O Renatinho Gadeville.
Eu?
É enquete.
Enquete no Twitter, qual o nível de relevância que você dá a uma estrutura de apoio psicológico dentro de um clube de futebol profissional? Alta está liderando com 85,5%.
Que bom!
Que bom, né? Que bom que as pessoas... Mas tem que ser firme,
isso,
dá para fazer
papinho. Isso precisa estar na cabeça de dirigente também, tá?
De dirigente principalmente.
Que a galera acha, sabe o que é? Muitas vezes que é custo.
Pois é. É inadmissível.
Olha para a planilha e esquece do que está em volta.
Exatamente.
Ó, acabou o programa. 12h58, tenho que mandar abraço para todo mundo que participou com a gente no nosso canal do YouTube, para você também que está na 101.3 FM. Mandar um abraço pro Ian Kirkpatrick,
direto
que
de Manchester.
Caminho do Etihad.
Para
acompanhar Manchester City, Chelsea pela Premier League. E, ó, Psicologia na Rede, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, por você ter engrandecido nosso papo aqui também, do nosso WhatsApp, do nosso YouTube, nosso chat do YouTube. Aníbal, Anderson, Flávio de Deus.
E eu quero me despedir hoje cantando.
O quê?
Eu quero cantar.
Você quer cantar?
Mas eu quero chamar todos vocês para cantar.
Mas deixa comigo. Então.
Obrigado pela sua participação aqui.
Ô, gente, obrigado. O passa rápido, né?
Nossa.
Quando toca a alma, quando tem verdade, quando tem intensidade e quando está em conexão com o propósito, o tempo voa. E que eu possa deixar essa mensagem para vocês, né? Que a vida de cada um de vocês que está nos assistindo e ouvindo faça sentido. Essa é a grande prevenção para a gente ter realmente saúde mental.
Gelo, meu irmão, show. Um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, viu?
Obrigado, meus irmãos. Quanta saudade, né, cara?
Saudade.
Estar aqui aos sábados é o momento que eu reencontro com o meu canto, né? Que eu posso estar um pouquinho perto dos meus irmãos, da minha vida. E um grande abraço para vocês.
Bom dia, meu irmão.
Tamo junto.
Tamo
junto.
Vá, Tom. E a nossa despedida no final de semana de Bavi. Infelizmente, de torcida única.
Infelizmente.
E infelizmente, com faixas absurdas colocadas pela cidade, né? A gente tem que se despedir aproveitando o carnaval, dizendo o quê? Eu vou pedir para vocês cantarem junto comigo.
Como é?
Eu queria
que essa fantasia fosse eterna.
Quem sabe um dia a paz vence a guerra.
E viver.
E viver será só festejar.
É isso.
Beijo pra você, bom fim de semana. Muito obrigado pela audiência. Sábado que vem tem mais Futebol SA. Tchau, gente.
Valeu.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.